A arte é uma arma da democracia.
É, pode ser. Se a democracia quiser... se a democracia quiser dar-lhe munições, a arte pode ser uma arma da democracia, uma arma de... da qualidade de vida. O teatro ou a arte em geral não são garantia de felicidade, mas são uma ferramenta que aumenta francamente as nossas hipóteses de perseguir a felicidade, eu acho. É preciso dizer é que não é um garante. Nós sabemos que em Munique, enquanto havia vagões onde se enfiava um povo inteiro, que era enviado para os campos de concentração, a algumas centenas de metros da estação de comboio, tocava-se o mais belo Bach imaginável. E esta coexistência entre a barbárie total e a criação artística mais sublime não é estranha na história da humanidade, não é rara. No entanto, o acesso em democracia do maior número e do público mais diverso à criação artística e às artes é uma ferramenta de busca de felicidade que o Estado, as instituições, não têm o direito de não oferecer às pessoas.
Onde fores, por onde vais, sento os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não, não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça.
Quem dorme à noite comigo?
Quantas vezes o que achávamos impossível de acontecer no cenário político, na sociedade e no mundo se revelou, afinal, possível? E quantas vezes uma notícia, um acontecimento, uma certa candidatura ou resultado eleitoral pareceu sair de uma peça de teatro ou de um filme? O meu entrevistado, o ator, encenador, dramaturgo e produtor Tiago Rodrigues, há muito que escolheu o teatro para refletir sobre a vida, os medos que moram connosco e sobre o melhor e o pior da humanidade. Os seus espetáculos são sempre um acontecimento. Comovi-me particularmente com a peça Sopro, que homenageava Cristina Vidal, a última mulher ponto do Teatro Nacional Dona Maria II, que durante mais de 25 anos foi o sopro invisível de tantas atrizes e atores. Mas há uma outra peça, escrita e dirigida por si, que certamente se inscreveu na lista de espetáculos mais importantes, necessários e disruptivos do teatro português contemporâneo. Falo de Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, que provocou polémica ainda antes de estrear, só pelo título, e que desde 2020 tem esgotado salas, recebido prémios e originado um rico e intenso debate sobre o que importa fazer para defender a democracia das novas ameaças ultra-radicais de direita, agora que celebram os 50 anos do 25 de Abril. O texto de Tiago Rodrigues deu, entretanto, origem a um livro que acaba de ser lançado pela Tinta da China e que parece ser um oráculo dos tempos nebulosos que vivemos. A peça centra-se numa família que tem por tradição matar fascistas, ritual que a mais nova de todos, Catarina, se recusa a cumprir. O espetáculo levanta questões como: há lugar para a violência na luta por um mundo melhor? Podemos violar as regras da democracia para melhor a defender? A peça termina com um longo e manipulador discurso de um fascista de um partido ultra-radical de direita, então no poder, que começou com apenas um deputado, mas que conseguiu chegar aos 117, alcançando maioria absoluta. Qualquer semelhança com a realidade não é coincidência. Na noite em que assisti a este discurso final, houve pessoas a abandonar a sala, outras que gritaram com fúria para o palco, outras que se contorciam na cadeira, que se levantaram por ser insuportável aguentar o que escutavam. Foi uma experiência social que eu nunca tinha vivido em teatro. Vida, teatro, vida, teatro. o teatro a tomar o pulso ao momento que vivemos e a servir de espelho e de lente para interpelar o público. Um abanão de todo o tamanho, provocado por Tiago Rodrigues, que nos relembrou que o teatro e a arte, no geral, também pode servir para isto, também deve servir para isto, para refletirmos sobre o estado das coisas. Esta conversa com o Tiago Rodrigues, atual diretor do Festival de Avignon, em França, que antes foi diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, acontece no rescaldo do seu último espetáculo, Na Medida do Impossível, que esteve até há poucos dias no palco da Culturgest. Uma peça que resgata a experiência de profissionais humanitários e retrata as condições limite em que trabalham diariamente. Como administrar um campo de refugiados? Como lidar com as escolhas de vida ou morte? Como continuar quando sabem que não vão mudar o mundo? O que é que os move? Tenho muito para perguntar a este recente imigrante em França, que foi Prémio Pessoa em 2019, que afirma que faz teatro para combater a solidão e pelo encontro com os outros e que vive com um pé na primavera. Tenho ideia que já disse isso. Espero, na medida do impossível, tentar condensar num só podcast o tanto que tem sido a obra e a vida do Tiago Rodrigues, apesar de ele ainda ser um quarentão, como eu. Olá, Tiago. Bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas.
Olá, obrigado pelo convite.
Ora é essa. Vamos saltar juntos?
Vamos.
Vamos a isto.
Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automóvel, é uma arte. E queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta. Tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe. Mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Porquê viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automóvel.
Comecemos pelo fim, por este teu último espetáculo, que já tem 2 anos e estreou agora, esteve uns dias na Culturgest, chama-se Na Medida do Impossível, sobre as vidas dos profissionais da ajuda humanitária que lidam com situações limite, e eu pergunto-te qual é que foi o gatilho para te dedicares a estas histórias? Quiseste refletir sobre o pior e o melhor do ser humano em situações limite?
O gatilho para começar a imaginar fazer um espetáculo foi ter-me cruzado com trabalhadores em ajuda humanitária, pessoas que me começaram a falar da sua experiência, de uma visão do mundo que me parecia enriquecida por essa experiência, e comecei a pensar que há poucas narrativas desse ponto de vista, de quem vive entre cá e lá, de quem vive muitas vezes entre aquilo que nós chamamos na peça o mundo do possível, onde temos acesso aos bens essenciais e aos direitos fundamentais, e o mundo do impossível, onde falta tudo porque há um conflito, uma guerra, uma catástrofe natural que faz com que seja necessária ajuda humanitária urgente em situações de crise. E que essa experiência de proximidade com o sofrimento extremo e a viagem de ida e volta entre o possível e o impossível poderia permitir que houvesse ali um olhar sobre o mundo e sobre a vida que merecia ser partilhado em palco. E esse foi o gatilho. São sempre encontros, são sempre fascínios que me levam a praticar curiosidade. Nem sempre a prática da curiosidade leva a um espetáculo. Às vezes só aprendemos qualquer coisa da vida, mas às vezes a prática da curiosidade, a meio caminho da descoberta de qualquer coisa que ainda não conhecia, começo a pensar, olha, queres ver que isto vai dar um espetáculo?
E deu. E o que é que mais te surpreendeu, te cativou, te fez perceber, sim, isto dá um espetáculo, nesta vivência entre o possível e o impossível, em cenários muito desafiantes, limite?
Eu julgo que aquilo que é, sem generalizar, a experiência da trabalhadora ou do trabalhador em ajuda humanitária, porque como em qualquer outra atividade a diversidade de personalidades é enorme, mas há qualquer coisa que os atravessa, que é o facto de passarem a olhar para o mundo e sobretudo para essas situações extremas que podem viver ou testemunhar ou nas quais participam, mas também o mundo em geral, com um misto de grande humanidade que está no centro daquilo que é a prática destas pessoas, mas recusando sempre a simplificação. São pessoas que conseguem aliar a emoção à complexidade na forma como olham para o mundo.
E pelo que eu percebi, não gostam de ser chamadas de heróis e heroínas, não é?
Não gostam dessas simplificações, pois, de um mundo dividido entre bons e maus, entre civilizados e selvagens.
Até porque há decisões que têm de tomar a toda a hora e não são decisões simples, não é? Recordo uma história, agora dir-me-ás se posso revelar uma das histórias
claro que sim,
contas
claro que
no espetáculo, em que determinada pessoa teve que decidir a quem é que ia dar sangue, a fazer uma transfusão de sangue a duas crianças de 2 anos ou a uma criança de 8 anos, e decidiu pela estatística.
Há uma das coisas fundamentais no trabalhador em ajuda humanitária, que com a experiência, e isso eu senti que era mais ou menos transversal a todas estas pessoas que entrevistei, que foram umas largas dezenas e são centenas de horas de entrevistas, é o facto de todos terem saltado para a ajuda humanitária por motivos idealistas, romantizando aquilo que é o trabalho em ajuda humanitária, e depois com a experiência, obviamente, e com a frustração e com a consciência do limite da sua ação, perceberem aquilo que eu chamo na peça, perceberem que não vão salvar o mundo, e passarem a dividir-se entre aqueles que conseguem recuperar dessa consciência, que são os que continuam a ser trabalhadores em ajuda humanitária, e aqueles que nunca recuperam e até podem abandonar a ajuda humanitária porque percebem que não vão salvar o mundo. E aqueles que perceberam que não vão salvar o mundo tornam-se os mais competentes trabalhadores em ajuda humanitária porque têm a consciência do limite da sua ação. Estão ali para aliviar o sofrimento do outro, seja ele ou ela quem for, o melhor possível, fazer o mínimo de mal possível com a sua ação e tentar apenas resolver a emergência. Aquilo que eles comparam a colocar o dedo numa fuga de água enquanto vem o canalizador. Eles sabem que não são o canalizador. O trabalhador em ajuda humanitária não vai fazer a mudança estrutural, social, política, económica de um país ou de uma região que permite que a paz seja duradoura. O trabalhador, ou que o acesso a bens e a direitos seja duradouro. O trabalhador em ajuda humanitária vem colocar o dedo na fuga de água esperando que chegue um canalizador e faz o melhor possível para que escape o mínimo de água possível enquanto faz esse esforço. E isso dá uma medida de como os trabalhadores em ajuda humanitária são movidos a valores, mas também muito conscientes da complexidade da sua ação, dos limites da sua ação e de que se tornam cada vez mais competentes quanto mais percebem que não vão salvar o mundo.
E quando deixam de lado as utopias, não é? Não se movem por utopias. O que é que os move a esses que percebem que não vão salvar o mundo?
Eu acho que se movem por utopias, eu acho que é a consciência de que não é a ajuda humanitária sozinha de que vai poder levar a utopias. Eu conheci trabalhadores e trabalhadoras em ajuda humanitária altamente politizados, outros altamente convictos dos seus valores, outros crentes, e eu acho que, como qualquer pessoa, as convicções ideológicas, a fé, os valores, os princípios, a educação têm um lugar. A grande questão é essa, aquilo que perguntavas, eles não gostam de se ver como heróis precisamente porque eles percebem rapidamente pela sua ação que não são heróis. Para já eles não são os protagonistas da história,
isso.
Todos eles dirão isso, eu não sou o protagonista,
isso
eu sou um secundário que vem ajudar, o protagonista é quem tem que ser ajudado. Mas acima de tudo eles percebem que não são heróis, mesmo que eu haja, que eu me reivindique ainda o direito de olhar para eles com a admiração de quem olha para pessoas que têm uma dimensão também heroica, porque ocorrem riscos em nome do desconhecido que vão ajudar, mas sobretudo são movidos a valores. E eu acho que quando ultrapassam aquilo que é a crise que muitos deles atravessam ao fim de algumas missões, de perceberem, sim, eu contribuo para aliviar o sofrimento desta pessoa, talvez tenha mudado esta vida, mas os fenómenos mantêm-se e não é a minha ação que os transforma. A minha ação transforma a vida de alguém e esperemos o maior número de pessoas, mas não transforma o mundo. Quando ultrapassam essa questão, voltam a um lugar fundamental e eu acho que esse lugar fundamental é muito bonito, que é, independentemente do quanto transformas o mundo, os valores, e um valor fundamental da ajuda humanitária é ajudar não importa quem, não importa qual dos lados da trincheira, ajudar porque sim, porque há o reconhecimento da dignidade humana no outro, seja parecido ou não connosco.
Valores que não se andam a praticar tanto, ou andam em questão, talvez até também por cá, e é interessante ver que há quem esteja na linha da frente em situações limite e a praticar isso.
E a praticar uma solidariedade que obviamente também se reflete no seu próprio bairro, na sua própria comunidade, mas com a capacidade de transportar essa solidariedade para o lado de lá, longe daquilo que são as suas raízes. Isso é muito importante porque é uma visão do mundo em que o outro tem o mesmo lugar que nós.
Interessante. Tu ouviste muitas pessoas, muitos profissionais humanitários, pelo que eu percebi. Também dei-me conta que as histórias mais difíceis, mais desafiantes, que revelavam o horror, essas não foram para palco.
Algumas das histórias que estão em palco são muito duras. Mencionaste uma das que me emociona, mesmo dois anos depois da estreia, me emociona porque toca crianças e ao mesmo tempo conta essa história de como um trabalhador de ajuda humanitária tem que, como um médico, como qualquer médico, como qualquer clínico,
fazer escolhas
baseadas nos factos e tem que ter, sem cair na fadiga da empatia, ou seja, sem se alienar do outro, guardando a capacidade de empatia, mas apesar de tudo, fazer escolhas frias. E a história que mencionavas é uma história terrível e ao mesmo tempo muito sintomática dessa evolução que vive um trabalhador de ajuda humanitária quando se torna mais competente e menos idealista, que é de olhar para três crianças numa região do mundo onde normalmente as crianças, ou muitas crianças, não ultrapassam a faixa dos 5 anos porque há uma enorme taxa de mortalidade infantil. E há um saco de sangue para três crianças e é preciso salvar uma, e sabendo que as outras duas vão morrer. O dilema já é terrível. E ao mesmo tempo, como escolher, como ajudar alguém? E há duas crianças que têm menos de 5 anos e há uma criança que tem 8 anos. E claro que a qualquer um de nós, o corpo, a presença, a figura mais vulnerável parece ser aquela que precisa de proteção mais rapidamente. Portanto, os mais novos deveriam ser os protegidos. O que é que pensa esta trabalhadora em ajuda humanitária? Pensa, mas o de 8 anos... Já é um sobrevivente, já ultrapassou a fasquia dos 5 anos.
Isto foi-te relatado mesmo, não
é? Isto foi-me relatado pela pessoa que o viveu e que nos explicou esse raciocínio. O raciocínio é estatístico. Ajudou a criança que tinha 8 anos, essa criança já, a própria família já teria investido, já teria grandes expectativas, porque aquela criança estava a crescer, tinha ultrapassado aquela faixa dos 5 anos, que era a faixa mais perigosa naquela região do mundo, e portanto deu a essa criança... E depois passou horas a chorar, destruída, mas sabendo que, enquanto profissional de ajuda humanitária, tinha feito a escolha certa, por muito terrível que ela seja, quando a recorda agora.
E houve outras histórias difíceis ou piores, no horror, no desafio, e que não foram para a cena porque eram demais?
A tragédia grega tem a característica de não mostrar sangue em cena. Na tragédia grega, quando a Antígona morre, ela morre fora de cena e depois chega um mensageiro e diz: a Antígona morreu, o Hémon, o seu apaixonado, trespassou-se depois quando a viu enforcada na gruta, mas nós não vemos nada disso porque é obsceno. Obsceno, etimologicamente, fora de cena. E nós sentimos a mesma coisa ao recolher estas histórias junto destes trabalhadores em ajuda humanitária. Percebemos que havia histórias terríveis que podiam ser contadas em palco, com o pudor, com a delicadeza, com as pinças com que tentamos tratar estas histórias, sobretudo as mais difíceis, mais perturbantes, em palco. E havia histórias que eram tão terríveis, tão duras, que nos desmontavam emocionalmente de uma maneira ao final do dia, quando tínhamos feito aquele dia, porque normalmente as entrevistas duravam quase um dia, com cada trabalhador ou trabalhadora. No final do dia estávamos tão rebentados emocionalmente por essas histórias que dizíamos entre nós: esta é obscena, esta não vai poder estar em cena, esta não sabemos como podemos mostrar isto sem cair na exploração sentimental, sem nos sentirmos desonestos.
Por expor.
pela exposição de um sofrimento tão extremo. E essas são as histórias que muitas vezes, uma boa parte deles, foram interpretadas pelo Gabriel Ferrandini, baterista e gênio musical que está em palco com este elenco e que estava nas entrevistas.
Uma maravilha.
E o Gabriel, assistindo às entrevistas, muitas vezes perturbado também, conseguia, face à nossa paralisia de tentar não querer fazer teatro, nos recusarmos a fazer teatro a partir daquela história, o Gabriel tinha de alguma forma que se libertar daquela tensão e sentava-se à bateria, tinha sempre o kit de bateria montado, sentava-se à bateria na sala de ensaios e tinha um daqueles seus solos explosivos e começámos a perceber o não dito, aquilo que nós não vamos poder contar, talvez possamos ouvir na música do Gabriel.
Ouvindo estas situações limite de pessoas postas à prova, do sofrimento dos outros, fez-te acreditar mais na humanidade ou menos?
Não quero passar a conversa toda a falar de tragédia grega, mas eu acho que no teatro há uma espécie de pessimismo em palco, que corresponde, por exemplo, à tragédia, que acaba sempre mal. Na tragédia estamos tranquilos porque sabemos que vai acabar mal. E, portanto, podemos observar como se desenrola a história. E a tragédia acaba mal não para nos dizer que na vida vai acabar mal. Eu acho que o pessimismo em palco serve-nos para guardarmos o otimismo na vida, nas ruas, em casa. E, portanto, de alguma forma, estas histórias perturbantes, duras, a mim mobilizam-me. Dão-me vontade de participar, deram-me vontade de fazer teatro para partilhar estas histórias com outras pessoas, porque estas histórias são contadas por gente que as viveu e que as testemunhou, tentando ajudar.
E para que haja cada vez mais destinos, terras, lugares possíveis de viver, não é? E para que esse impossível não chegue cá, porque não é impossível isso acontecer, não é?
E também para percebermos a riqueza de tentar ajudar. A riqueza de estar vivo e tentar ajudar alguém é enorme quando comparada com a riqueza de estar vivo e não tentar ajudar.
Uma coisa maravilhosa também e muito interessante e muito inteligente foi retirares os nomes dos lugares e chamares o impossível, o impossível, para não sublinhar o estigma sobre certos países, certas cidades, certos lugares do mundo onde se passam estas calamidades, situações mais extremas. Foi sempre, desde o início, uma evidência que ias fazer isso?
Foi bastante cedo que começámos a brincar com essa possibilidade. Em primeiro lugar, porque há uma questão que estava contida agora na tua pergunta, que é o preconceito que nós praticamos, por muito despreconceituosos que sejamos, quando ouvimos a palavra Ruanda. Ruanda pensamos genocídio, foi há 30 anos, mas continuamos
claro,
a pensar genocídio. A palavra Afeganistão, a palavra Colômbia, imediatamente há preconceito satélite, como se estivessem assim
associamos logo associamos de nomes e de
a esses países.
Situações.
E, portanto, dizer que há um conflito, por exemplo, no Congo, e que no Congo, imediatamente, há uma familiaridade que distancia, que nos diz, pois, está bem, mas é no Congo,
claro.
É no Congo. E além do vago racismo envolvido nesse preconceito.
Vago ou não, não é?
Não, porque todos o temos. Eu gosto de pensar que não sou racista, embora tenha crescido numa sociedade estruturalmente racista, portanto, algum racismo haverá em mim.
Uhum.
E um desses racismos é esse. É quando ouço um nome de um país, há coisas que se ativam.
Acontecem em todos nós.
E que são muito difíceis de não, de não ativar e às vezes são muito difíceis até de reconhecer. E percebendo isso, percebemos também que os trabalhadores em ajuda humanitária, quando contam as suas histórias, são muito cuidadosos em relação a aquilo que identificam. Associado à ajuda humanitária, há um grande risco também de segurança. Ou seja, nomes, sítios, pessoas, coisas demasiado identificáveis, eles conseguiam contar histórias com um enorme detalhe, mas retirando os elementos suficientes para que eu tivesse dificuldade em perceber se aquilo era Chechênia ou Ucrânia. Já, sabia que era por ali.
Já tem o discurso treinado para isso.
Tem o discurso treinado, são muito cuidadosos. Claro. São
para preservar, na verdade.
Para preservar os trabalhadores de ajuda humanitária e também as pessoas ajudadas, sobretudo em situações de conflito, que às vezes são muito complexas. E comecei a perceber, há aqui uma poética, se calhar. E então, quando fazíamos as entrevistas, e eu começava sempre por transcrever as entrevistas antes de depois escrever cenas, porque algumas das cenas de espetáculo parecem discurso direto, mas são cenas em que eu escrevi imenso, em que eu sou muito autor de ficção baseado nos factos verídicos, mas a forma do discurso...
Deste-lhe um ritmo, uma dramaturgia...
Ou seja, inventei personagens que contam histórias que me foram contadas por pessoas, mas as personagens são muito diferentes das pessoas que nós encontramos. Sim. Ou então condensei, editei, tratei, portanto, há uma espécie de trabalho jornalístico que se pode ter a fazer uma entrevista, quando fazes uma entrevista de 2 horas, mas depois só tens uma página no jornal, tens que fazer um grande trabalho de edição. Eu aqui tinha o tempo, mas também tinha a liberdade que não se deveria ter, às vezes tem-se, mas que não se deveria ter no jornal, de fazer algumas, juntar algumas coisas, fazer mais do que editar, escrever mesmo no gesto de edição. Mas comecei por editar, por transcrever as entrevistas, e transcrevendo as entrevistas, a primeira coisa que comecei por fazer foi tirar os nomes dos sítios e começar a substituir por possível, impossível, e quando fizemos as primeiras leituras, percebemos que este vocabulário de dizer, quando cheguei ao aeroporto de, e em vez de dizer ao aeroporto de Lisboa, disse aeroporto do possível, quando vinha da minha última missão não no Ruanda, mas no impossível. Então, vinda do impossível, aterrando no aeroporto do possível, percebemos, há aqui qualquer coisa de fábula, de realismo mágico. De repente, isto são mesmo histórias, podiam ser, isto são mesmo ficções, sendo que os elementos são tão, às vezes, áridos e rugosos e reais, mas isto traz uma poesia qualquer e, ao mesmo tempo, aproxima-nos, porque isto pode ser um bocadinho em qualquer lugar.
E uma verdade, aliás, falaste do jornalismo, nota-se na forma como fazes teatro que há aí um jornalista em ti, sei que deste uns toques no teu passado no jornalismo, o teu pai era jornalista, Rogério Rodrigues, já vemos de falar dele mais vezes nesta conversa, e quero falar de outra peça, onde há essa mão e esse olhar de jornalista atento a tomar o pulso da realidade do país. A Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, estreada em 2020, que continua a esgotar salas no mundo e que parece um oráculo para o que tem vindo a acontecer na cena política, na sociedade portuguesa. Aliás, eu começo por aí. E já vamos ao processo. Esperavas que o cenário político e a sociedade se estivesse a aproximar tanto da tua ficção?
Infelizmente esperava, e tive uma conversa há uns dias, estávamos em Berlim precisamente a apresentar o Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, e com a Isabela Abreu, que é atriz no espetáculo, recordávamos um momento em que eu comecei a trazer umas cenas para os ensaios, em 2020, e nessas cenas depreendia-se a tal distopia desse espetáculo. Estávamos num Portugal onde, pela primeira vez, desde há alguns meses, havia um deputado de extrema-direita de um movimento populista antidemocrático na Assembleia da República.
Um deputado.
Na altura, estávamos no início de 2020, foi depois das legislativas de 2019, e estávamos nos ensaios, eu trazia as primeiras cenas, e nessas cenas dependia-se uma distopia nesta peça, que é, esta peça passa-se em Portugal em 2028, portanto, para nós, na altura, daqui a 8 anos, 2 legislaturas, se elas se completassem em Portugal, em 2028 a extrema-direita já não tem mas 117 deputados na Assembleia, tem maioria absoluta e está prestes a mudar a Constituição, ou seja, vai anunciar-se o final da democracia e entramos num regime totalitário, autoritário, de inspiração fascista. E lembro-me perfeitamente depois do primeiro ensaio em que lemos estas coisas, ao almoço, na pausa, a Isabela abriu-me dizer, mas, ó Tiago, isto, as pessoas não vão... Epá, é muito exagerado.
É muito exagerado. Eu seria essa pessoa a dizer isso.
As pessoas, isto, pá, não, acho 28, não é melhor 2040 ou assim? Pá, tem que ser um bocado mais distante, porque 2028 é muito próximo. E eu dizia-lhe, infelizmente, 2020, se calhar estou completamente errado, mas infelizmente parece-me que 2028 não é assim tão improvável, mas eu também prefiro correr o risco do exagero, da distopia, do pessimismo, precisamente para guardar esse otimismo na vida, como estava a dizer antes, mas também para inquietar. É preferível parecer uma coisa muito próxima. Isto foi há 4 anos, passaram 4 anos, hoje temos 50 deputados de extrema-direita ultra-radical na Assembleia da República, portanto, um movimento antidemocrático a minar a Assembleia da República em Portugal, e matematicamente, está bem, ainda não chegamos aos 117, mas se virmos proporcionalmente o aumento exponencial a cada eleição, quase que fazemos figas para que não haja eleições, o que é terrível em democracia.
Pois, corremos o risco de tua peça cumprir-se de alguma maneira, o que é uma calamidade para a democracia. E eu pergunto, o que é que o teatro pode... E tens percebido com as tuas peças, tomar o pulso da sociedade, agitar consciências, mostrar o espelho a quem vê?
Eu acho que o teatro pode muita coisa, mas gostava de fazer um aviso à navegação, que é: o teatro não tem de nada. O teatro é.
Mas qual é o teatro que mais te interessa?
Dizendo que o teatro faz parte da aventura humana e, portanto, não é preciso razões para fazer teatro, ele continuará a existir pelas melhores e piores razões, que, portanto, existindo, é interessante que a sociedade e, sobretudo, as sociedades democráticas tentem beneficiar daquilo que o teatro pode oferecer, mas não tem a obrigação,
claro,
de oferecer.
Mas também pode, o que é muito interessante. Também
pode,
também pode ter esse lugar.
Claro.
E é um lugar importantíssimo. E porque esta peça, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, reflete sobre o presente e o futuro que vem aí. E sobre o fim, o suposto fim da democracia.
Eu acho que o teatro pode estar em contacto com a realidade, faz parte do mundo, e pode ser uma antecâmara da ação, ou seja, um lugar de reflexão, um lugar de assembleia humana, onde nos juntamos fisicamente para, à volta da criação artística, pensar como nos organizamos enquanto sociedade. É o lugar do teatro desde Atenas, é o lugar do teatro há 25 séculos, pelo menos, e é um lugar que o teatro pode ter na sociedade, se a sociedade souber encontrar esse lugar para o teatro, coisa que em Portugal ainda não conseguimos fazer de uma forma generalizada. Mas eu acredito nesse teatro, que tem um lugar na discussão cultural, mas tem um lugar também na discussão política, social, económica, um teatro que fala do íntimo e do político ao mesmo tempo. E que pode falar de como nós vivemos e como nós nos organizamos de outra maneira, porque sendo arte, sendo criação artística, pode usar as ferramentas da ficção, da poesia, para pensar como vivemos.
Para pensar a realidade.
Para pensar
o que vem aí.
O que vem aí, para pensar o passado também.
O passado também, claro.
O Catarina e a Beleza de Matar Fascistas tem essa ambição de se preocupar do que vem aí por causa do que foi. E de fazer uma ligação que raramente os movimentos de direita ultra-radical gostam que se faça, com a ditadura, com o fascismo, e com o facto de eles serem uma tradução, uma conjugação no futuro, de um verbo antigo que se pode conjugar no passado.
Pois, e quero falar desse discurso do fascista que tem agitado e perturbado tanta gente que vê e que tem visto esta peça, mas antes queria falar do processo, que envolveu muitos livros, muitos filmes, muita discussão entre os atores e também convites a historiadores, pessoas que pensam o passado e a política, o presente, que foste chamando para discutir a possibilidade desta peça. O processo também foi muito rico, não é?
Sim, houve para já muita leitura e muita leitura partilhada sobre os fascismos do século XX, sobre a questão da relação entre o fascismo e o machismo ou o patriarcado no século XX.
Porque o ponto de partida era esse, era refletir sobre estes movimentos antidemocráticos que estão a ocupar espaço, o machismo, houve uma personagem que acabou por saltar, mas que foi debatida, percebi eu, neste livro que acabas de publicar, que revela um pouco o processo, que o juiz Neto Moura, que desvalorizou um caso de violência doméstica,
citando, mais do que um,
citando a Bíblia.
Sim. Não, é? A peça toda começa... Eu comecei a pensar nesta peça e a falar com alguns dos atores que fazem parte da equipa hoje e que estiveram em conversas muito iniciais. Era uma peça muito sobre os resíduos da ditadura na nossa sociedade. Eu achava que, por exemplo, na instituição da justiça, nos tribunais, encontrávamos ainda, por exemplo, esse é um caso, o juiz Neto Moura, resíduos de um tempo da ditadura, como noutras instituições havia ainda resíduos, apesar de já estarmos quase na altura a ter mais dias de democracia do que de ditadura, mas havia uma ditadura do século XX que ainda estava muito presente. E começa por aí, começa por tentar perceber se, por exemplo, a questão da violência feita às mulheres em Portugal, do femicídio, da violência doméstica, não estaria também ligada a décadas de patriarcado fascista num regime totalitário. Eu estava muito interessado nisso e, de repente, acontecem as eleições de outubro de 2019 e eu digo, já não pode ser só sobre resíduos e arqueologia, tem que ser sobre o futuro também. E aí a peça começa a ganhar uma outra dimensão.
Mais um músculo outro, não é? Uma realidade presente, mais expressiva, no fundo, e um futuro que podia estar a anunciar-se, não é?
Eu julgo que aí a ideia de fazer uma peça já não era, vamos perceber o passado para poder compreender melhor e agir melhor no presente, e passou a ser, vamos perceber o passado para que no presente possamos impedir um futuro catastrófico. Porque nós vimos a ascensão da extrema-direita em muitos países europeus acontecer, e durante muito tempo em Portugal nós achávamos-nos imunes, porque não havia representatividade da extrema-direita em nenhuma instância institucional, e portanto achávamos-nos imunes e achávamos que talvez um dia chegasse em Portugal, mas eles lá em França, na Itália, já iam na terceira, quarta temporada da série e nós aqui ainda nem tínhamos começado a ver. Um bocadinho como antigamente acontecia com o cinema, estreava sempre lá fora, estreava primeiro, nós tínhamos que esperar meses em Portugal para que chegasse o filme. E portanto nós dizíamos, epá, isto aqui vai demorar. O problema é que nós começámos em 2019, fizemos binge-watching e estamos agora na terceira, quarta temporada, exatamente como o resto da Europa.
Claro, e está a ganhar um gás absurdo, e a peça está a ganhar uma atualidade cada vez maior. A interpretação do Romeu Costa é um assombro, já lhe o disse pessoalmente. Ele interpreta um discurso magistral da tua autoria, arrepiante, de tão verosímil, e um texto que começa desta maneira: quero falar de liberdade. Começa assim. Este fascista, esta personagem, convocando todo o público a estar com ele, e aos poucos começa um discurso antidemocrático, de ódio, e eu pergunto-te como é que conseguiste tanta eficácia para chegar a esse texto.
Em primeiro lugar, disseste muito bem ao Romeu Costa. Romeu Costa é um dos grandes atores portugueses, e não conheço outro ator que pudesse ter feito esta cena. Agora que o vi a fazer esta cena e que o vejo há 2 anos, há 4 anos, aliás, a fazer esta cena e a gerir aquilo que é uma experiência absolutamente extraordinária para um ator, que é ter, por exemplo, uma sala do tamanho do grande auditório do CCB, 800 ou 900 pessoas, a insultar-te enquanto tu fazes uma cena de meia hora, e conseguir fazer teatro. Ele não sobrevive, ele faz grande teatro nestas circunstâncias. E isso é de uma coragem, lucidez, capacidade de descobrir soluções sobre como fazer teatro numa situação completamente extrema
que
me
assombra. Em que o público está aos berros. Aliás, isto é uma experiência social, porque...
É, a reação do público é completamente fora das normas.
Estavas à espera que o público reagisse assim quando escreveste?
Eu trabalhei com o Romeu à parte, um bocadinho, sem mostrar ao elenco, porque quando comecei a escrever as cenas, e eu escrevo durante os ensaios, portanto estávamos em ensaio já, ensaiávamos tarde e noite, eu de manhã escrevia, e quando comecei a escrever esta cena, escrevi, é um discurso de 30 minutos, em que eu prometi a mim mesmo Tiago, se tu tivesses que escrever o melhor discurso possível para um candidato de extrema-direita, o que é que escrevias? E esse era o desafio para mim. Eu queria que o discurso fosse o melhor possível. Era como se eu estivesse a fazer audições para ser o speechwriter, o escritor de discursos da extrema-direita em Portugal. E, portanto, eu disse, eu vou escrever o melhor discurso.
E tu comentaste, nunca... ouviste muita coisa?
Passei semanas a ouvir, a ler e a ouvir discursos, sobretudo discursos de vitória, não só da extrema-direita portuguesa, porque a extrema-direita portuguesa até agora só perdeu eleições. Eu gosto de dizer isto também porque chateia a extrema-direita, mas é preciso... vamos lá ter calma. Nós estamos preocupados, porque é muito preocupante para a democracia portuguesa e para a sociedade portuguesa esta ascensão da extrema-direita, mas em primeiro lugar ela é baseada em mentiras e mais tarde ou mais cedo há centenas de milhares de pessoas que votam nesta extrema-direita, que vão ver através destas mentiras e que não vão ficar enclausuradas em grupos de WhatsApp e redes de YouTube que só propagam aldrabices que não correspondem nem à realidade nem à ciência. Portanto, é baseada em mentiras e, mesmo baseada em mentiras, não cumprindo as regras básicas de ética para concorrer a umas eleições, mesmo mentindo o tempo todo, esta extrema-direita perdeu, não conseguiu convencer 90% dos eleitores.
Verdade.
Ou 9 milhões de portugueses. Ou seja, esta extrema-direita até agora só perdeu eleições. São perdedores natos, nunca ganharam nada. Eu não tenho nada contra perdedores natos, até porque a maior parte da minha vida eu votei em partidos que não ganham, não têm a maioria dos votos. Mas, ao contrário dos eleitores de extrema-direita, eu reconheço-me com muito orgulho nas pessoas que normalmente me representam na Assembleia da República, mesmo que eles não sejam maioritários. Não há razões para ninguém que tenha votado na extrema-direita em Portugal de estar orgulhoso. E se estão orgulhosos, é muito efêmero, vai passar rapidamente.
Vão-se dar conta do engodo.
Porque é mentira.
Pois.
Porque é mentira.
Mas não há muita gente a querer acreditar na grande mentira. Não há muita gente a querer ignorar os factos, os estudos, os números, as notícias, a realidade à sua volta, querendo muito acreditar na mentira e no preconceito?
Eu tento não infantilizar as pessoas que votaram na extrema-direita, ou seja,
não,
por um lado...
Às vezes digo, querer um acreditar, lado, às vezes é uma crença, não é?
Pois, não, por um lado eu acho que há um exercício de demagogia de desinformação que ainda por cima não é legal, não é aceitável. A desinformação é criminosa, mas há um exercício de demagogia e desinformação que faz embarcar pelo voto pessoas que não partilham necessariamente de valores, mas são manipuladas. Mas também faz embarcar pelo voto pessoas que partilham precisamente os valores. E quando eu digo que uma parte dessa população que votou na extrema-direita em Portugal tem que ser combatida, não que os veja como inimigos, mas tem que ser combatida nos seus valores. Eu não partilho daqueles valores e vou combatê-los dentro das regras democráticas. E isso foi uma das grandes aprendizagens que fiz, precisamente a escrever este texto e a compreender a dramaturgia do discurso da extrema-direita, não só em Portugal, em toda a Europa e noutros países. A ideia de recuperar a pátria, uma manipulação absolutamente obscena dos símbolos nacionais, recuperar a pátria. E como fazer isto? Fazer isto com o mandato de todos, da maioria, e o mandato divino. Isto está presente de uma forma ou de outra sempre na extrema-direita.
No mundo...
Em todo o mundo. Eu tenho uma missão. Estou aqui com uma missão. E há sempre um líder. Eu estou aqui com uma missão em nome da maioria, mas também mandatado porque acredito e isso chega-me. Depois há um discurso, aliás, no discurso há uma coisa que eu vi em vários discursos da extrema-direita. E quando eu digo extrema-direita, falo também de Bolsonaro, falo de Trump, falo de um populismo demagógico ultraconservador ou radical ou nacionalista. Extrema-direita, de uma forma geral. A ideia de que podem impingir-nos as estatísticas que quiserem, os factos que quiserem, a ciência que quiserem, mas nada pode negar o que nós sentimos. Este discurso, que é de uma demagogia avassaladora, não só funciona, mas também é a radiografia de uma consciência que existe na extrema-direita de que o seu discurso não bate certo com a realidade, claro, mas funciona.
Mas apela ao mais básico, a um certo instinto?
A proposta de que há um inimigo no imigrante, claro, em Portugal, quando nós sabemos que o imigrante em Portugal é um grande contribuinte para a desenvoltura económica do país.
Verdade.
Não tem nenhuma relação com a questão da criminalidade ou da insegurança, e que a questão da insegurança em Portugal é uma falácia, porque Portugal é um dos países mais seguros do mundo em qualquer rating de qualquer agência mundial.
E a verdade é que as investigações jornalísticas e têm dado conta, e estudos, é que alguns grupos da população têm insegurança perante as forças policiais, e isso é um assunto a refletir.
Mas a fazer este discurso, passei muitas horas a estudar, passei muitas horas a tomar duche para depois me libertar daquilo.
Sentiste sujo, imagino, de pensar
tanto. Foi duro, porque o meu exercício era como é que eu consigo fazer exatamente a mesma coisa que estes discursos fazem, que é convencer, persuadir, acusar o outro, captar o voto, mentir, e tentei escrever o discurso mais perfeito
e fazer da maneira mais sexy e mais apelativa para quem vai escutar, para se ficar enrodilhado nos argumentos.
Com,
não é,
uma outra estratégia que é o princípio que leste do texto corresponde a isso, que é a apropriação de outros de valores, como, por exemplo, o conceito de liberdade, a liberdade das minorias. Muito bem. Então, e a liberdade da maioria?
Exato.
E isto é um discurso
muito usado.
Muitíssimo
ainda
usado.
Ainda muito usado.
Eu, aliás, já vi vários discursos em que vejo ricochete, não estou a dizer que a extrema-direita portuguesa se inspira do meu texto, mas em que vejo o ricochete deste texto, onde, por exemplo, já se falava da questão do 25 de Abril. Vocês não são os únicos que têm o direito a celebrar o 25 de Abril. Nós também temos, diz este fascista nesta peça. E, portanto, foi um texto que nós trabalhámos durante muito tempo, trabalhámos um bocadinho às escondidas, eu e o Romeu, e quando apresentámos ao resto da equipa, a náusea foi tão generalizada, a crise foi tão forte, havia tantas dúvidas sobre a possibilidade sequer de fazermos este texto em palco, que eu percebi com o público vai ser muito complexo.
Não houve a questão de isto não é obsceno, isto não é demais?
Neste caso não, porque são só palavras, nós não mostramos nada.
Claro.
É um homem a discursar, mas essa questão colocou-se.
Colocou-se. Isto não é demais, não é obsceno estarmos a levar isto para palco.
Uma boa parte da equipa achou que era dar tempo de antena a um discurso que nós não deveríamos permitir que tivesse tempo de antena, e isso
e que podia fugir-vos da mão, podia haver assim.
Não, despoletou sobretudo uma discussão sobre o que é que significa este discurso acontecer num palco depois de 2 horas de teatro e num contexto artístico, ou ser dito, por exemplo, na Assembleia da República, e que foi um pouco o debate que já havia, porque na altura o título da peça já tinha sido anunciado enquanto ensaiávamos, era o debate que havia sobre a peça e que eu sempre defendi, que é quem acha chocante Catarina e a beleza de matar fascistas, porque a palavra beleza e matar estão na mesma frase, quando obviamente que a peça, nem o título, nem a peça sobretudo, fazem a apologia da violência, eu acho que até pelo contrário, é uma peça sobre a dúvida, sobre o dilema, mas que toca a questão da hipótese da violência na política, mas ao mesmo tempo eu dizia a muita gente, mas Catarina e a beleza de matar fascistas é o título de uma peça, é muito menos violento do que alguém que na Assembleia da República diz volta para a tua terra, ou seja, o contexto em que é dito, uma personagem de uma peça que diz uma coisa misógina não denuncia a misoginia do autor,
claro,
ou da autora. É uma personagem que diz uma coisa misógina. Um deputado que diz uma coisa misógina, lamento, mas é misógino, porque o disse na Assembleia da República. E, portanto, esta diferença fundamental, que me parece quase pretenciosa de explicar, teve que ser explicada muitas vezes, e esta, mais uma vez, é uma estratégia também da extrema-direita de cercar a possibilidade de liberdade de expressão e de liberdade artística, tomando literalmente as coisas e proibindo, por exemplo, que uma professora mostre o David, a estátua do David, aos seus alunos, porque é obsceno, porque é pornografia, porque é nu.
Atualmente até se discute num certo colégio a roupa, o decote dos alunos, das alunas.
O que me faz lembrar uma outra peça minha, inspirada na censura do teatro em Portugal, que se chamava Três Dedos Abaixo do Joelho, precisamente porque as atrizes, durante a ditadura, podiam ter saias curtas, mas o mais curto que poderiam usar seria... Três dedos abaixo do joelho. Mais curto do que isso, era ilegal num palco português durante a ditadura. E quando vi essa notícia de que um liceu em Lisboa quer controlar os decotes e os tamanhos das saias, achei que era interessante enviar-lhes o texto dessa peça, que é baseada nos arquivos da censura, na Torre do Tombo, e que tem muitos exemplos que poderiam elucidar o corpo diretivo desse liceu.
Estava a perguntar-te se esperavas a reação do público à interpretação e ao texto representado pelo Romeu Costa. Esperavas? Isto foi uma experiência social, porque de facto todo o público reage de maneiras distintas. Uns saem, outros gritam, outros contorcem-se na cadeira. Eu fui um deles, mas não me dei conta de ninguém impávido e sossegado a ouvir. Não.
Tivemos em 4 anos e muitas, muitas apresentações, tivemos muito raramente uma sala silenciosa no final do espetáculo. O mal-estar está sempre lá.
E houve talvez invasões de palco, inclusive, não é?
Sim, tivemos talvez 2-3 vezes na história deste espetáculo uma sala silenciosa durante o discurso do Romeu com o personagem do fascista, ou o personagem que aquela família da peça chama fascista, a discursar. A esmagadora maioria das vezes houve reações, às vezes reações mais quentes, há sempre insultos, há sempre discussões, há sempre pessoal que sai. Há uma discussão muito interessante que às vezes se instala, que são as pessoas que insultam a personagem, enquanto outras ao lado dizem, mas isto é só teatro, deixem ver, e de repente há um debate que está lá na sala. Sim. Há gente que sai muito zangada com o facto, com aquele sentimento que nós tivemos, ou o elenco teve no início, de como é que vocês dão tempo de antena a isto, e portanto saem dizendo, eu recuso, recuso ser exposto ou exposta a isto, e às vezes a coisa aquece e houve já tentativas de agressão, houve invasões de palco, e nós temos um dispositivo de segurança muito discreto, para que o público se sinta, obviamente, completamente livre no teatro e não sinta que há segurança, mas nós temos um dispositivo de segurança para impedir que alguém chegue perto do Romeu ou do resto dos atores.
Violência nunca aconteceu, realmente.
Houve tentativas.
Houve?
Sim, já teve que haver algumas evacuações de espectadores e espectadoras da sala por gestos mais violentos ou tentativas de agredir o Romeu, e o que é incrível é que o Romeu, nestas situações, continua como se estivesse num palco, num comício, a discursar. Não permite que, obviamente, no limite da sua segurança e da segurança dos outros atores, que nós tomamos muito, muito a sério, mas ele arranja maneira de continuar a cena. E isso é também um exemplo absolutamente incrível do seu compromisso com este espetáculo e com o teatro.
São muitas as matérias de qualidade deste espetáculo, e eu pergunto-te o que é que mais aprendeste com o Catarina e a Beleza de Matar Fascistas?
O poder do debate e do diálogo. Quando eu não parto para um espetáculo a pensar em convencer o público, seja do que for, ou com aquilo que se pode tradicionalmente chamar uma mensagem. Não gosto de fazer espetáculos sobre isto, eu faço espetáculos. E quando faço espetáculos, está um princípio de história, há alguns temas, há algumas pesquisas, mas eu não quis fazer um espetáculo sobre a ascensão da extrema-direita no mundo contemporâneo. É uma inquietação para mim, mas eu queria era fazer um espetáculo, contar uma história, e sabia que isso era um dos temas que seria tratado, mas também o tema da família, o tema do amor entre irmãs, por exemplo, o tema da tradição, a história, o lugar da mulher na sociedade. Há vários temas nesta peça, e o que me interessa mesmo é ter muitos ingredientes e depois descobrir qual é a receita que vamos cozinhar e que prato é que vai sair. E os ingredientes têm que me interessar. Claro que eu vou ao mercado e digo, olha, isto interessa-me, e depois é um trabalho coletivo que faz emergir um espetáculo, e depois é o público que diz, o espetáculo é sobre isto. E eu posso estar mais ou menos de acordo, mas o espetáculo constrói-se com a vontade de contar uma história. E o que eu aprendi muito aqui, porque normalmente sou alimentado a questionamentos, não tenho uma mensagem para transmitir, não tenho uma resposta. Eu, se tivesse uma resposta, honestamente, não estávamos aqui a falar de teatro, estávamos aqui a falar de política. Se eu tivesse respostas, não era artista. Eu estava a candidatar-me a eleições e estava a tentar transformar o país. Não tenho as respostas, tenho perguntas. E portanto, acabei por resvalar para a criação artística, porque quero partilhar perguntas, e quero partilhar perguntas com poesia, com ficção, tentar envolver as pessoas numa forma diferente de pensar as suas vidas, que não seja aquilo que as vidas permitem, mas aquilo que a poesia e a criação artística ao longo dos séculos nos foi permitindo. E portanto, partilhando questões, eu tinha a questão da violência, que às vezes é romantizada, a luta armada, a resistência antifascista, a resistência francesa contra a ocupação nazi, vários exemplos de luta armada. Eu penso, por exemplo, os zapatistas no México, que me marcaram muito nos anos 90, quando eu comecei a ganhar consciência política. Ou seja, há uma imagem também romantizada da luta armada. Depois há a complexidade da luta armada, que começa a resvalar para o terrorismo. Quando é que ainda é a resistência armada completamente legítima? Quando é que é já terrorismo? E depois, acho muito engraçado quando as pessoas me dizem: violência, é impossível aceitar qualquer tipo de violência. Mas depois são pessoas que dizem que, se for preciso entrar numa guerra para proteger isto ou aquilo, a partir do momento que a guerra é declarada, já é legal a violência. E portanto, a violência tem muitos enquadramentos, e há muitas formas de violência, e algumas são legais, e dependendo das circunstâncias. E às vezes são ilegais, e sendo ilegais, como o Salgueiro Maia com uma arma no quartel do Carmo há 50 anos, era um gesto profundamente ilegal, libertou-nos a todos, e era profundamente libertador e democrático. E felizmente o Salgueiro Maia e os soldados absolutamente galhardos e heroicos que o acompanhavam não tiveram que matar, mas o facto de estarem dispostos a esse risco para nos libertar recorda-nos do lugar que pode ter a violência na defesa da democracia. Ao mesmo tempo, se eu aprendi alguma coisa com esta peça, digamos que o cidadão Tiago Rodrigues, ao fazer esta peça enquanto artista, interessou-se muito mais a participar ainda mais civicamente e a debater, a dialogar, a discutir, a partilhar as suas ideias, a entrar em diálogo com ideias diferentes. E acho que essa controvérsia rica da democracia foi o que saiu confirmado para mim como o caminho a seguir enquanto cidadão.
Interessante, e sinto que esta tua peça provocou isto nas pessoas que assistiram e que poderão agora ler também neste livro. 50 anos depois do 25 de Abril, que revolução é que falta fazer? Que condimentos importa colocar em cima da mesa nas discussões, no país, na política?
É uma pergunta muito interessante, porque na nossa defesa da democracia face a uma ameaça que vemos surgir, corremos o risco de poder começar a silenciar a nossa crítica ao próprio percurso democrático, aos últimos 50 anos, e é verdade que os últimos 50 anos não deixaram ainda cumprir, ou não conseguimos ainda coletivamente cumprir, muito daquilo que se nos habituámos a chamar as promessas de Abril, no sentido em que há muita democracia ainda a aperfeiçoar em Portugal. E ótimo, porque a democracia é um aperfeiçoamento constante, mas ao mesmo tempo há atrasos crónicos. Obviamente, enquanto artista e pessoa que trabalhou à frente de instituições culturais em Portugal, como o Teatro Nacional Dona Maria II, que é uma das grandes aventuras da minha vida, que teve uma companhia independente, que embora viva hoje, há 2 anos já em França, continua a sentir-me a pertencer ao setor cultural português, a essa área de atividade do nosso país. Eu diria que o facto de nunca a cultura ou as artes terem sido uma prioridade política na democracia portuguesa é um erro histórico, porque não há cidadania completa sem cultura e artes. É um bem essencial em democracia, ao lado da educação, da saúde, da paz, da habitação, para começar a citar o Sérgio Godinho, e portanto acho que há um atraso crónico, um esquecimento crónico, uma negligência histórica da democracia portuguesa em relação à cultura e às artes, e o facto de estar hoje em França, onde já trabalhava muito, porque já tinha a sorte, o privilégio de trabalhar muito internacionalmente desde há mais ou menos 15 anos, mas vivendo hoje em França e participando da vida cultural francesa e dirigindo uma grande aventura como é o Festival d'Avignon da cultura francesa, dou-me conta que mesmo num momento complexo para a cultura em França, com alguns cortes orçamentais, a cultura e a criação artística estão há 80 anos no centro da democratização do acesso ao serviço público, da descentralização do serviço público, e fazem parte de um pacto de regime que ninguém no espectro político democrático coloca em questão. A cultura está no centro da cidadania e da sociedade. E isso transforma a sociedade francesa, diferencia a sociedade francesa, melhora a qualidade de vida das francesas e dos franceses e de quem vive em França. E essa experiência só vem confirmar a minha noção de que em Portugal nós nunca soubemos compreender o quanto a democracia portuguesa poderia ter beneficiado da vitalidade e da qualidade enormes das últimas gerações de criadores de todas as áreas em Portugal desde os anos 70.
Citando José Mário Branco, ouvindo-te agora, a cantiga é uma arma, o teatro é uma arma, a arte é uma arma da democracia.
É, pode ser. Se a democracia quiser, dar-lhe munições, a arte pode ser uma arma da democracia, uma arma da qualidade de vida. O teatro ou a arte em geral não são garantia de felicidade, mas são uma ferramenta que aumenta francamente as nossas hipóteses de perseguir a felicidade, eu acho. É preciso dizer é que não é um garante. Nós sabemos que em Munique, enquanto havia vagões onde se enfiava um povo inteiro que era enviado para os campos de concentração, a algumas centenas de metros da estação de comboio, tocava-se o mais belo Bach imaginável. E esta coexistência entre a barbárie total e a criação artística mais sublime não é estranha na história da humanidade, não é rara. No entanto, o acesso em democracia do maior número e do público mais diverso à criação artística e às artes é uma ferramenta de busca de felicidade que o Estado, as instituições, não têm o direito de não oferecer às pessoas.
Depois destas tuas palavras, eu gostava agora que ouvisses um áudio e depois que o comentasses.
Embora me tenha sido pedido para gravar num sítio que não tivesse muito ruído, a verdade é que estou na rua, estou na varanda de um teatro e estou a olhar o mundo, e acho que é um dos melhores sítios onde podia estar a gravar o que quer que seja sobre o Tiago Rodrigues, porque se há alguma coisa, se há algo que eu acho que o Tiago tem e que é único, é exatamente esta maravilha e esta humildade, esta capacidade de olhar e de escutar o mundo. É isso que está no trabalho do Tiago como dramaturgo, é isso que está no trabalho do Tiago como ator, como encenador, como programador, como diretor de festival ou do Teatro Nacional Dona Maria II, e é o que está no Tiago, com quem eu me sento à mesa e com quem eu partilho ideias e com quem eu partilho a vida, principalmente. Tiago é um dos grandes, eu tenho uma enorme admiração por ti, e tu sabes, eu tenho uma enorme admiração pelo teu trabalho. Acho que tens uma maestria absolutamente genial, através dos teus textos, sem que o público se aperceba bem como, é envolvido de uma forma que te obriga a pensar, que obriga a um pensamento coletivo, e esse pensamento coletivo está e existe constantemente no teu dia-a-dia e na tua criação. Ensinaste-me a falha, ensinaste-me a compreender a falha, ensinaste-me a aceitar a falha e ensinaste-me a ter prazer na falha. Dito isto, e como não temos muito mais tempo para falar, perguntaram-me se eu tinha alguma pergunta para te fazer. Eu pensei em várias, e é quase para alguém que fala e escreve como tu, e com a ligação ao jornalismo que tu tens, eu fazer uma pergunta, sinto-me quase, como dizer, envergonhada, mas vou fazer, que é, o que é que tu transportas contigo que faz com que as pessoas acreditem da maneira que acreditam quando estão ao teu lado? O que é que tu transportas, seja em Lisboa, seja em Avignon, seja nas grandes óperas, o que é que tu transportas contigo, o que é que tu levas? Um beijo enorme, cheio de admiração e muito amor.
Bom, acabamos de ouvir a atriz Isabela Abreu, amiga e cúmplice do Tiago Rodrigues, que tem integrado várias peças suas, participado em muitas destas discussões que deram em peças de teatro. Vamos ouvir o comentário e a resposta do Tiago à questão colocada pela Isabel na segunda parte desta conversa. Quero também perceber de que forma o Tiago lida com a falha e de que forma integra a falha como vantagem na sua vida e nas suas obras. De onde vem este seu talento e capacidade para escutar o mundo? Se virá do seu gosto pelo jornalismo? E o que é que transporta consigo que faz com que as pessoas acreditem da maneira que acreditam quando estão ao seu lado nas suas criações? Haverá ainda tempo para ouvirmos um texto assinado pelo seu pai, o jornalista Rogério Rodrigues, um artigo que deu origem a uma música de Zeca Afonso. E conheceremos algumas das músicas que o acompanham. E que histórias e mundos andam na sua cabeça para irem parar a palco? Vou querer saber. E isto e muito mais para ouvirem na segunda parte desta conversa. Boas escutas!